Biologia em meia hora.
O que são predadores? Qual é o papel dos predadores? Onde assistir o filme do Predador? O Predador é da Marvel? Essas são as perguntas mais comuns quando se pesquisa pelo termo predador. Mas tem uma coisa que me incomoda há anos e que eu preciso perguntar para você. O predador do filme é mesmo um predador? Já faz anos que vi esse filme e eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Mas, para começar a responder essa pergunta, acho que a gente vai precisar, em primeiro lugar, buscar uma definição de predador. Eu vou me guiar principalmente por um livro chamado Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas, escrito por esses caras aqui, o Michael Begon, o Colin Townsend e o John Harper. No livro, eles definem a predação como sendo o consumo de um organismo, que a gente chama de presa, por um outro organismo, que é o predador, na qual a presa está viva quando o predador a ataca pela primeira vez. Isso por quê? A gente não vai contar aqueles caras que comem coisas mortas. Você pode até me falar que, de alguma forma, o que todo mundo come são coisas que já não estão mais vivas. Não importa se essa coisa é uma planta ou um animal, porque, em geral, depois de um ataque, a presa provavelmente morre. Mas a definição ajuda pacas a fugir desse problema. Olha só. Predação é o consumo de um organismo por outro quando a presa está viva no momento do primeiro ataque. Isso é importante de ser dito porque tem uma galera que se alimenta especificamente de matéria orgânica morta. Eles são chamados de saprótrofos. Essa palavra, saprótrofo, vem dos termos gregos sapro, que significa podre, e trófos, que significa nutrir, alimentar. Daí, dentro dos saprótrofos, a gente ainda precisa separar dois grupos: os decompositores, que são micro-organismos como fungos e bactérias, e os detritívoros, que são animais consumidores de matéria orgânica morta. Nesse rolê de comer coisas que não estão mais vivas, a gente precisa lembrar que isso não se refere só aos corpinhos que os organismos vão deixar. Ao longo da vida, os organismos vão soltando partes conforme eles crescem e se desenvolvem, que nem a nossa pele e pelos, que a gente sempre deixa por aí, a pele das cobras, as exúvias dos insetos, as folhas velhas, tem uma infinidade de coisas. Isso sem contar cocô. Tem até um nome específico para a galera que come cocô. Eles são os coprófagos. Mas o papo não é sobre essa galera, não. A gente estava falando que a predação é o consumo de um organismo por outro, no qual a presa está viva quando o predador a ataca pela primeira vez. Como a gente gosta de classificar tudo, existe não só uma, mas duas classificações para predadores. O legal é que os próprios autores do livro que eu estou usando como base comentam que nenhuma dessas classificações é perfeita. É de novo a gente tentando colocar as coisas em caixinhas e elas não querendo servir. O importante é que as duas classificações de predadores podem ser bem úteis para a gente entender melhor os organismos, porque daí as características morfológicas, fisiológicas e até comportamentais passam a fazer mais sentido. A primeira classificação é a taxonômica. Ela separa os predadores em carnívoros, herbívoros e onívoros. Um carnívoro é um organismo, na maioria dos casos um animal, que come carne. E carne, neste contexto, é um animal, ou seja, carnívoros comem animais. Mas nem todos os carnívoros são animais. Existem plantas que se alimentam de animais para provar isso, que são as plantas carnívoras. Mas chamar um organismo de carnívoro é interessante por um lado, porque a gente pensa exclusivamente na sua alimentação. O problema desse termo é que ele se refere também a um grupo taxonômico específico, ou seja, existe uma ordem dentro da classe mamália que se chama carnívora. Mas esta ordem não inclui todos os organismos que podemos classificar como predadores carnívoros. Você está entendendo o tamanho desse problema? Nesta ordem carnívora, quase todos os integrantes são adaptados a uma dieta predominantemente à base de carne o que significa que eles precisam ingerir altas porcentagens de proteínas animais. Essas adaptações incluem uma estrutura anatômica especializada para a obtenção, manipulação, ingestão e digestão deste tipo de alimento. Uma das características mais marcantes desta ordem é a dentição. Se a gente for ver, os carnívoros, do mesmo jeito que outros mamíferos, possuem vários tipos de dentes. Na frente tem os incisivos, depois os caninos, depois os pré-molares e mais profundo os molares lá atrás. A maioria dos membros da ordem carnívora tem 6 incisivos superiores e 6 inferiores. Os incisivos são adaptados para cortar a carne, sendo que os externos são geralmente maiores do que os internos. Esquecendo que eles são super predadores, é muito fofo ver os dentinhos da frente pequenininhos entre os caninos que são grandões. Quando você puder, corre e olhe uma foto dos dentinhos de um leão. É fofo demais. A galera da ordem carnívora tem 2 caninos superiores e 2 inferiores, que são geralmente grandes, pontiagudos e adaptados para auxiliar na perfuração das presas. Depois dos caninos, eles têm de 6 a 8 premolares e 4 molares acima e 4 a 6 molares abaixo. Os pré-molares deles sempre têm cúspides pontiagudas, ou seja, os dentes que vêm depois dos caninos têm pontinhas bem pontudas. Aí, nesses dentes, acontecem umas coisas muito putz que da hora. No caso da foca leopardo, teve um artigo de 2013 que mostrou que essas focas têm os incisivos, que são os dentes da frente, e os caninos bem pontudos para conseguirem capturar presas grandes, como pinguins. Mas os dentinhos do fundo parecem tridentes. Eles têm 3 pontinhas, sendo que a do meio é um pouco maior do que as pontinhas laterais. O legal é que os dentes de cima encaixam nos de baixo quando a boca se fecha, de um jeito que eles funcionam como um filtro, o que é ideal para elas se alimentarem de presas pequenas como o krill. As focas sugam a água de boca aberta e depois fecham a boca, travam os dentes e expelem a água mantendo as presas pequenas dentro da boca. Mais incrível ainda são os dentes da foca caranguejeira, que usam o mesmo sistema de alimentação, filtrando o krill com os dentes, mas os dentes do fundo parece que foram esculpidos durante o período barroco cheio de rococós. Eles têm projeções que dão ainda mais a impressão de que eles funcionam como uma peneira, como um filtro. Além das focas, a gente precisa falar dos membros terrestres da ordem carnívora. Nestes animais, os molares, lá do fundo, tendem a ser dentes mais achatados e utilizados para esmagar. Exceto por... tem um tipo de dente bem específico dos carnívoros. São os dentes carniceiros ou carnaciais, que funcionam para fatiar a carne e cortar tendões duros. Os carniceiros são geralmente formados pelo quarto premolar superior e o primeiro molar inferior e trabalham um contra o outro como uma tesoura. Os gatos, por exemplo, são super carnívoros e têm carniceiros bem desenvolvidos. Tenho várias outras características bem específicas dessa ordem, como a mandíbula se mover apenas no plano vertical e com muita força, a redução ou ausência da clavícula, que é o ossinho da saboneteira na parte de cima do tórax. Isso permite ao animal uma maior flexibilidade na área do ombro e evita a quebra das clavículas quando o animal salta sobre sua presa. O estômago é simples, não tem um monte de câmaras. Isso porque os tecidos animais são geralmente mais simples de digerir do que os tecidos vegetais. Daí, a dependência dos carnívoros de uma dieta com alta proporção de carne levou a uma compartimentalização menos complexa do estômago e a uma diminuição no comprimento e nas dobras, ou seja, uma diminuição na área de superfície do estômago e do intestino. Eu fiquei aqui um tempão falando da ordem carnívora, mas de novo eu vou lembrar que nesta classificação de predadores carnívoros, nem todos estão nesta ordem. Tem vários outros grupos que se alimentam de carne, como insetos, que nem as joaninhas que comem pulgões. Tem outros artrópodes, como as aranhas e escorpiões, que aqui em casa fazem a festa comendo baratas. Tem várias espécies de aves, répteis e outros organismos carnívoros. Tem até o tamanduá, que come insetos e nem dente tem. Falando agora um pouco dos herbívoros, eles são animais que comem principalmente plantas. Como a gente gosta de pôr nome nas coisas e classificar, a gente criou caixinhas para os tipos de herbívoros dependendo do que eles comem. Por exemplo, a gente chama de frugívoros aqueles que comem frutos, granívoros os que comem grãos ou sementes, folívoros os que comem folhas e nectarívoros os que comem néctar. Os herbívoros também têm várias características físicas específicas para sua dieta. Por exemplo, as vacas. Elas não têm os incisivos e os caninos superiores. Vocês já repararam nisso? As vacas não têm os dentinhos da frente na parte de cima. Elas têm os dentes de baixo, que se opõem a uma lâmina dental feita de tecido conjuntivo fibroso e coberta por um epitélio supercornificado, que é para ser bastante resistente. O que as vacas têm de dentes são os molares bem grandões e planos para poder triturar a matéria vegetal dura. A ideia de todo o sistema digestório é a de transformar os alimentos em componentes bem pequenos, capazes de serem absorvidos para a corrente sanguínea e depois serem usados na manutenção corporal, crescimento e reprodução. Então, a vaca e outros herbívoros precisam digerir muito bem a matéria orgânica vegetal, que é mega resistente, para que seus componentes possam ser absorvidos. A vaca é um animal que tem várias câmaras estomacais. Elas são poligástricas. Depois que o alimento é engolido, ele passa pelo esôfago e chega na primeira câmara estomacal, o rúmen. Lá, os alimentos são digeridos por processos fermentativos realizados por micro-organismos que vivem dentro do órgão. Esses micro-organismos produzem enzimas que são capazes de degradar a matéria vegetal, como o caso da celulose, que é um açúcar que precisa da enzima celulase para ser quebrado. Então, o rúmen é uma grande câmara de fermentação, um local ideal para o desenvolvimento de micro-organismos. É quentinho, fica entre 39 e 40 graus, é anaeróbio, ou seja, não tem oxigênio. O pH é quase neutro, entre 6,8 e 6,9, e tem nutrientes chegando a todo momento. O alimento que sai do rúmen passa para o retículo. O retículo é a câmara estomacal responsável por empacotar o alimento pré-digerido em pequenas porções e levá-lo de volta à boca. Sim, as vacas regurgitam o alimento e ficam lá mastigando essa comida por um tempão. O retículo é recoberto por uma membrana mucosa com um monte de pregas que ficam parecendo com favos de mel. O alimento se acumula nessas pregas e se torna pacotinhos de comida pré-digerida, prontinhos para voltar para a boca. Para que a comida volte, o retículo se contrai e os pacotinhos de bolo alimentar são levados até a boca. Depois que a vaca mastiga de novo a comida e engole, isso vai para a terceira câmara estomacal, o omaso. O omaso contém um monte de lâminas musculares que parecem com folhas de um livro, que são cheias de papilas para aumentar bem a superfície de absorção. Este órgão sofre contrações que comprimem e retiram grande parte da água do alimento. Cerca de 70% da água é absorvida ali. Então, a principal função do omaso é a absorção de água e minerais dissolvidos. Depois, o bolo alimentar vai para a quarta e última câmara estomacal. Ela é o estômago verdadeiro ou glandular dos bovinos, porque possui uma mucosa com glândulas responsáveis por secretar um suco gástrico bem ácido. Depois das câmaras estomacais, as vacas têm o intestino delgado, que ainda atua na digestão e absorção de proteínas, lipídios e minerais. E depois tem o intestino grosso, onde ocorre novamente o processo de decomposição mediada por enzimas bacterianas e absorção de água. Tudo isso para digerir plantas. A gente, por exemplo, não consegue digerir celulose porque a gente não secreta e nem tem micro-organismos capazes de produzir a enzima celulase. Mas a gente está em outro grupo, o dos onívoros. Espera aí um minutinho de intervalo que eu vou ali tomar uma água e já volto para falar deles.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra, ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns. Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Os onívoros. Um onívoro é um organismo que come plantas e animais. O termo deriva das palavras latinas omnis, que significa tudo, e vorare, que significa devorar ou comer. Os onívoros são um grupo diversificado de animais. Mas se for parar para pensar, os carnívoros e os herbívoros também são. Essa é uma galera que possui características para comer de tudo. As características físicas dos onívoros são uma combinação das características de herbívoros e carnívoros. Mas algumas características são específicas e comuns a todos os onívoros. Por exemplo, muitos onívoros, como os humanos mesmo, têm uma mistura de dentes. Tem uns que são afiados, para rasgar o tecido muscular, e tem os molares mais planos, para triturar a matéria vegetal. Alguns carnívoros, como as galinhas, não têm nem dentes. Elas engolem a comida inteira. No caso delas, a comida é primeiramente amolecida no papo, depois passa por um estômago químico, chamado de proventrículo, onde ocorre a digestão com ácido e enzimas digestivas. Em seguida, a comida vai para a moela, que é um músculo digestivo bem forte, onde o alimento vai ser triturado. Na moela, podem até ter umas pedrinhas que as galinhas engolem para ajudar na trituração. Os onívoros têm um sistema digestório diferente dos carnívoros e dos herbívoros. Enquanto os carnívoros têm um sistema digestório simples porque a carne é fácil de digerir, os herbívoros podem ter sistemas digestórios complexos, com várias câmaras estomacais e regurgitação de alimentos. Os onívoros, na maioria dos casos, porque em biologia tem exceção para tudo, os onívoros não têm nem lá nem cá. Eles têm uma capacidade limitada de digerir certos materiais vegetais e deixam isso passar reto para o reto. Por isso, milho e outros alimentos vegetais saem inteiros no nosso cocô. Em geral, o sistema digestório dos onívoros consiste em um único estômago e intestinos de comprimento intermediário entre herbívoros e carnívoros. Normalmente, o sistema digestório de um onívoro é mais simples do que o de um herbívoro, embora seja mais complexo do que o sistema digestório dos animais carnívoros. A dieta dos onívoros, incluindo os humanos, varia muito, dependendo da estação ou de fatores climáticos de curto prazo e da disponibilidade de alimentos no hábitat em que residem. Assim, a gente encerra o nosso papo sobre a classificação taxonômica de predadores. Agora, a gente pode discutir um pouco sobre a classificação funcional. Nesta classificação, os organismos foram divididos em predadores verdadeiros, pastadores, parasitas e parasitoides. Os predadores verdadeiros são aqueles organismos que matam as suas presas quase imediatamente após atacá-las. Além disso, ao longo de suas vidas, eles matam muitas presas, muitos indivíduos e, em geral, comem a presa inteira. Na primeira vez que eu li essa definição, eu pensei de cara em um leão ou um tigre atacando uma presa. Eu não estava errada, mas eu nem tinha parado para pensar na joaninha que a gente falou que come pulgões, ou nas plantas carnívoras, ou nas baleias comendo plâncton. E tem mais, já parou para pensar que animais que comem grãos, como aves, roedores e algumas formigas, são predadores verdadeiros porque o grão, ou a semente, já é um indivíduo em potencial? De acordo com essa definição, atacou, matou e comeu inteiro ou grande parte, e fez isso com vários indivíduos ao longo da vida, pronto, esse organismo é um predador verdadeiro. Mas isso não significa que os outros predadores sejam falsos. Os pastadores, por exemplo, também atacam um grande número de presas durante a sua vida. Mas eles retiram apenas uma parte de cada presa para consumo. O efeito que eles têm em cada indivíduo presa raramente é letal a curto prazo, senão eles seriam predadores verdadeiros. Isso não significa que o dano não seja nocivo e custoso para a presa, mas, a princípio, não mata. O melhor exemplo de predador-pastador é de novo a vaca e outros grandes vertebrados herbívoros. Elas comem partes de vários indivíduos ao longo da vida e mesmo em uma refeição só. Em geral, as vaquinhas não comem uma planta inteira, já que muitas vezes as raízes ficam protegidas. Senão, acho que elas comeriam tudo. Talvez comam. Seguindo a definição de predador pastador, as moscas, mosquitos e sanguessugas que picam a gente em busca de um sanguinho estão sem sombra de dúvida incluídas nesta categoria. Quando eu fazia campo no Pantanal, eu me senti em dois filmes ao mesmo tempo e nem era o do predador. Um era Eu Sou a Lenda e o outro era qualquer filme com resgate de helicóptero. Não sei se vocês já viram esses filmes, mas em Eu Sou a Lenda, os zumbis do filme são meio vampiros porque não saem no sol. Assim eram os mosquitos. No sol, nem tinha muito. Mas, se eu ficasse na sombra, no meio do mato, o número de ataques era altíssimo e desesperador. Por outro lado, logo eu escutava um som parecido com o dos helicópteros de filmes de resgate. Eram as libélulas chegando para devorar os mosquitos. Viu? Já dei aí dois exemplos de predadores, pastadores e verdadeiros, com as minhas experiências de campo. Coçava, mas era lindo demais. Mudando agora para outro tipo de predador dentro da classificação funcional, a gente tem os parasitas. Se a gente for pensar bem, faz muito sentido a gente colocar os parasitas no grupo dos predadores. Afinal de contas, exceto os seres autótrofos, que são aqueles capazes de produzirem seu próprio alimento, exceto eles, todo mundo se alimenta de outro organismo. Até os saprótrofos também, que a gente já falou, mas daí com certeza os parasitas não se encaixam. Bom, os parasitas, da mesma forma que os pastadores, consomem partes de suas presas, mas neste caso a gente vai chamar as presas de hospedeiros. Os parasitas são nocivos, mas raramente eles são letais a curto prazo. Vai dizer, do ponto de vista do parasita, o melhor hospedeiro é aquele que vai sustentá-lo para o resto da vida. O ideal é que ele não morra. Mas, enquanto eles são iguais aos pastadores por comerem somente partes de outros organismos, eles concentram seus ataques a um ou pouquíssimos indivíduos durante a sua vida. Existe, então, uma associação muito íntima, muito próxima e específica entre parasitas e seus hospedeiros, o que a gente não vê nos predadores verdadeiros e nos pastadores. Isso significa que uma espécie de parasita se relaciona com uma ou poucas espécies de hospedeiros. Olha só, astênias, lombrigas e outros vermes gastrointestinais são exemplos de parasitas. Os vírus, as bactérias e fungos que causam doenças também são, mas em geral a gente estuda esses caras na microbiologia patogênica. Uma coisa importante é que o parasitismo costuma ter um certo grau de especificidade. Não é todo verme, vírus, bactéria ou fungo que é capaz de infectar a gente, e os que são capazes não infectam muitas outras espécies. Tem um outro exemplo de parasita que é bem legal para comentar. Sabe quando a gente vê, em algumas plantas, umas manchas nas folhas que parecem umas trilhas ou uns caminhos? Então, aquilo são túneis cavados por insetos que a gente chama de minadores. As larvas desses insetos são especializadas em se alimentar do tecido interno da folha e isso deixa a folha marcada conforme essas larvas vão se alimentando. Tem larvas de besouros, mariposas, moscas e vespas que são minadoras. Elas consomem parte do tecido vegetal, em geral de um indivíduo só, e por isso a gente coloca no grupo dos parasitas. Eu podia falar dos galeadores, mas vou deixar isso para outro episódio. Agora eu vou falar do grupo mais putz que da hora, o grupo dos parasitoides. Este grupo é formado principalmente por algumas espécies de vespas e moscas. Os adultos são de vida livre, ou seja, andam por aí sem precisar de um hospedeiro. Porém, as fêmeas colocam seus ovinhos dentro, sobre ou perto dos hospedeiros, que são, em geral, insetos ou, mais raramente, aranhas ou isópodes. Quando o ovo eclode e libera a larva do parasitoide, ele passa a se desenvolver no interior ou na superfície do hospedeiro. No começo, o parasitoide pode causar pouco dano no hospedeiro, mas no fim, o consome quase totalmente e, portanto, acaba matando o pobre. O parasita sempre mata seu hospedeiro. Tipo o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Ainda bem que, exceto por esse filme, os humanos não têm parasitoides. Em algumas espécies, apenas um parasitoide se desenvolve em um hospedeiro, mas existem casos nos quais vários indivíduos compartilham o mesmo hospedeiro. Dá dó de ver uma larvinha de borboleta com vários parasitoides saindo dela. Ah, tem parasitoide que só usa ovo, tem uns que só usam larvas e tem uns que só usam pulpas. Os caras são super específicos, isso porque tudo precisa ser muito sincronizado. No meu doutorado, eu estudava uma espécie de besouro cujos ovos eram atacados por vespas parasitoides. O tempo de desenvolvimento do ovo do besouro era em média de 10 dias. É um tempo bem curtinho. As vespas adultas, logo após acasalarem, já esperavam pelos ovinhos do besouro em cima do besouro fêmea enquanto ela botava. Logo depois, a vespa colocava seus ovos dentro dos ovos do besouro e em 8 dias a gente podia ver saírem vespas adultas dos ovos dos besouros. É por essa associação ultra específica que os parasitoides são ideais para serem usados no controle biológico de pragas. Eles não vão atacar tudo que aparecer por aí, somente uma única espécie. Então, resumindo, os parasitoides estão intimamente associados com um único hospedeiro, que nem os parasitas, e não causam a morte imediata deste, que nem os parasitas e os pastadores, mas seu efeito letal é inevitável, como o dos predadores verdadeiros. É isso, gente. Esses são os predadores. Mas, voltando à minha pergunta inicial, o predador do filme é mesmo um predador? Dei uma pesquisada aqui e encontrei o seguinte, considerando todo o universo do predador com filmes e quadrinhos. Os hábitos alimentares dos predadores não estão claramente estabelecidos, embora aquele que atacava em Los Angeles fosse conhecido por visitar um matadouro na cidade a cada 2 dias para se alimentar de carne armazenada lá. Outro predador foi visto esfolando e comendo ratos almiscarados e outro foi observado comendo raízes de uma planta terrestre. Parece que eles são predadores mesmo e são onívoros. O interessante é que eles não são necessariamente predadores de humanos. Acho que eles só caçam a gente por esporte. Eu sou a Mila Massuda e você ouviu o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.